Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. É com o maior prazer que eu estou aqui de novo, falando com vocês.
Cid, muito obrigado por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje abordando esse plebiscito que tivemos no Chile no último domingo, onde quase 80% da população decidiu por enterrar de uma vez por todas as heranças da ditadura de Augusto Pinochet, votando pela realização de uma Assembleia Constituinte liderada por representantes da sociedade civil. Evidentemente, essa foi uma grande notícia que nós tivemos em meio a esse caos que o mundo atravessa por conta da Covid-19 e por gestões autoritárias que vinham se multiplicando nos últimos tempos. Você que morou algum tempo no Chile, Cid, foi casado com uma chilena, como é que você observa essa decisão do povo e sua importância histórica para o país?
Bom, eu tenho uma ligação muito estreita com o Chile, porque em 1970, em abril, eu fui preso e estava ainda no DOI-COD, que era o principal centro de torturas aqui do Rio de Janeiro, quando houve o sequestro do embaixador alemão, que foi libertado em troca de 40 presos políticos. Eu estava entre esses 40 e fomos todos levados pelos militares para Argélia. A partir daí, enfim, cada um tomou seu rumo, geralmente sintonizado com a organização política a que estava vinculado. No meu caso, eu estava no Chile durante o governo Allende, me preparando para a volta clandestina ao Brasil. Tinha entrado no Chile com documentos falsos, tanto eu como minha companheira, e voltaríamos para o Brasil. Mas uma série de prisões e mortes aqui inviabilizaram esse retorno. De forma que eu, em setembro de 11 de setembro de 73, eu estava lá, estava no Chile. E vivi muito de perto o processo do governo do Allende e a ofensiva da direita que o derrubou e instaurou essa ditadura que, enfim, os últimos sintomas dela só vão acabar com essa nova Constituição. Mas eu participei, então, muito ativamente, estava vivendo muito intensamente isso aí. Posteriormente, bom, nesse período, quando foi inviável a minha volta, na minha e de outros companheiros, volta ao Brasil, pelas prisões e mortes aqui dentro, minha mulher engravidou e nasceu nossa filha, nasceu lá em Santiago, e a gente não pôde sequer registrá-la, porque não tinha documentos com os nossos nomes. Quando houve o golpe, eu estava articulado com a esquerda chilena e busquei formas de me integrar à resistência caso ela acontecesse de forma imediata. Ela não aconteceu, os esquemas dos partidos chilenos eram todos baseados em orientação por rádio dos seus militantes e os militares intervieram nas rádios, então, não... enfim, depois de alguns dias clandestino, eu tive que sair de casa com minha mulher e minha filha recém-nascida, porque a casa foi invadida. Fiquei escondido na casa de uns amigos fora de que não, eram ingleses, não tinham, não havia suspeita sobre eles. E quando ficou claro que não havia uma resistência imediata, não havia possibilidade, então nós nos asilamos na Embaixada do México. Bom, foi até que eu conto essa história porque eu vivi muito de perto o governo do Allende e tive uma filha que nasceu lá, no Chile. Posteriormente, depois de passar um ano em Cuba, eu fui para Argélia, justamente para tentar conseguir documentação para minha filha recém-nascida, que eu precisava estar num país que tivesse relações com o Chile e com o Brasil. Mas ambos se negavam a dar documentos para uma recém-nascida. Então eu não podia ficar em Cuba porque Cuba não tinha relações com o Brasil e com o Chile. Eu consegui ir para a Suécia. Lá me separei da mãe da minha filha e me casei de novo com uma chilena, com quem estive 10 anos casado. E ela veio comigo para o Brasil depois da anistia. Mas isso tudo eu estou contando para exemplificar como o Chile é uma coisa muito próxima para mim, ver um país ao qual tenho uma enorme afeição e vivi momentos importantes da minha vida. Inclusive, no dia do golpe, eu andando, porque não havia condução, não havia transporte coletivo e tal, táxi muito menos, mas eu andando, tentando me articular com a esquerda chilena, eu vi uma das cenas mais tristes em toda a minha vida, que foi depois de que não consegui articulação para resistência com os partidos chilenos, eu fui caminhando em direção aos chamados cordões industriais na periferia de Santiago. Eu conhecia muita gente lá, ativistas sindicais, militantes, etc. Mas não pude nem entrar, chegar, porque estava já cercada pelo exército e os operários estavam saindo em fila indiana, com as suas marmitas embaixo do braço, cabisbaixo e controlados por soldados do exército de fuzil a cada 5 ou 6 metros. Foi uma cena de uma tristeza enorme. Na cara, no semblante de cada um deles, estava estampada a derrota. É uma coisa que, enfim. Posteriormente, na Embaixada do México, foi um período difícil. Nós fomos quase um mês lá na Embaixada e trancados dentro da casa, porque havia o risco de franco-atiradores dos fascistas atirarem e matarem gente. Aconteciam em algumas embaixadas. Então, tínhamos que ficar dentro da casa. Era uma casa grande, mas tinha centenas de pessoas lá. E a gente tinha que dormir no chão e se revezando, não tinha espaço para todo mundo. Então, e numa situação de muita falta de informação e muita preocupação com o que estava acontecendo, com as pessoas e tal. Posteriormente, quando eu saí do Chile, eu saí de coração partido, quer dizer, um povo acolhedor, o povo mais politizado da América Latina, com exceção de Cuba, naturalmente. Enfim, então eu tenho uma relação muito próxima com o Chile. Cada vez que eu ouço música chilena, música folclórica, ou que eu ouço essa canção do Pablo Milanês, fala de Santiago e da morte do Allende e tal, eu me emociono. De forma que eu recebi com enorme alegria esse resultado. Já tinha recebido com enorme alegria a notícia das manifestações de rua no Chile. E agora esse plebiscito foi uma coisa excepcional. Quer dizer, eu estou de alma lavada com o que está acontecendo no Chile.
E esse processo deve demorar a se concretizar, Cid? Nós sabemos que a produção de um texto constitucional não é algo simples de ser feito, ainda mais para substituir uma que foi escrita durante a ditadura. É possível que se construa uma carta magna que atenda efetivamente os anseios da maioria da população, Cid, que promova a construção de uma sociedade mais igualitária e combata a enorme influência do neoliberalismo no país?
Anderson, não tenho dúvida que esse processo da elaboração do texto constitucional não vai ser feito a frio, entende? Vai haver muita pressão popular, muita manifestação popular, até porque essa manifestação popular está na origem do plebiscito para que se aprovasse a feitura de uma nova Constituição. O governo é de direita. Estava satisfeito com a Constituição do Pinochet, e o que os jornais brasileiros apresentam agora como uma decisão do Pinheira, que é o presidente de direita, é uma falsificação absoluta. Entende? A própria imprensa chilena afirma, com as quatro, sem dúvida nenhuma, de que ele fez isso pressionado, não tinha como negar a realização desse plebiscito para fazer uma nova Constituição. De forma que o jogo está só começando. E você pode ficar tranquilo, nosso ouvinte também, que pessoal que foi para a rua, pessoal que foi votar pela Constituição, 80% do eleitorado, 80% dos votantes, aliás, o eleitorado é maior que isso, lá não é voto obrigatório, mas 80% de quem foi votar votou pela Constituição. Esse pessoal não vai cruzar os braços e voltar para casa, vai continuar pressionando para que as conquistas sociais e democráticas se aprofundem.
Toda essa, digamos, guinada democrática que está sendo implementada no Chile, Cid, se dá por uma presença maciça da população nas ruas do país há mais de um ano. As manifestações não pararam sequer pela pandemia de Covid-19. O povo tem ido sem medo às ruas para lutar por um país justo, sem a interferência ultraliberal maciça que se deu nas últimas décadas. Você acredita que as pessoas agora devem dar um tempo nesses protestos ou ainda há novas conquistas a serem buscadas no país, além dessa nova Constituição, Cid? O governo de Sebastián Piñera terá um refresco pelos próximos tempos?
De certa maneira, eu respondi essa terceira pergunta ao falar da resposta anterior. O povo não vai ficar em casa, o Pinheira não vai ter refresco. E, aliás, é muito bom que esse debate todo se dê em torno à mobilização popular também. Quer dizer, algumas armadilhas nessa proposta de plebiscito aprovada. Por exemplo, para que se aprove um artigo na Constituição, você tem que ter 2/3 dos votos. Então, isso significa que você pode ter mais da metade e não aprovar. E como é que fica isso? É uma pergunta que vai ficar. Esse tema vai continuar a ser regido pelo que já está na Constituição atual, vigente, que é um contrassenso. Você pode ter quase 2/3 querendo uma determinada proposta, como não obteve 2/3, isso não entra na Constituição. E vai ficar o quê? Uma proposta que teve menos da metade? Enfim, são problemas que eles vão ter que resolver. Agora, não vão ser enfrentados a frio, você pode ter certeza disso.
Você acredita que essa onda que vem tomando a América do Sul nos últimos tempos, Cid, com a eleição do candidato apoiado pelo Evo Morales para a presidência da Bolívia, o Luiz Arce, já em primeiro turno, agora o estabelecimento de uma nova Constituição no Chile, possa frear essa retórica autoritária que tem dominado o nosso continente nos últimos tempos? A nossa oposição aqui no Brasil é capaz de levar à frente a missão de derrotar o bolsonarismo?
Bom, você fala dessa onda, ou pelo menos aparente onda, que começa a vir na América do Sul. Quer dizer, na Bolívia, o movimento socialismo, que era dirigido pelo Evo Morales, ele se desgastou muito com o processo que culminou na sua renúncia, e nem deve ter participação nesse próximo governo do Luiz Arce, que ganhou já no primeiro turno. Então, uma semana depois teve o plebiscito aqui. E no ano passado já tinha havido a vitória do peronismo na Argentina. E daqui a pouquinho, daqui a menos de um mês, vamos ter eleição nos Estados Unidos, onde o Trump pode perder. Aliás, pelo que se vi até agora, é bastante possível que ele perca. Isso muda o quadro na América Latina. E é bom que o Bolsonaro põe as barbas de molho, porque ele implantou um governo aqui, é o mais dependente e bajulador dos Estados Unidos de toda a história brasileira. E ele pode ficar pendurado na brocha, porque ele não terá do Biden o apoio que teve do Trump. De forma que isso, claro que a derrota do bolsonarismo aqui, do pró-Bolsonaro, de conquista de reivindicações sociais democráticas, vai depender essencialmente do povo brasileiro. Mas é muito bom que a extrema-direita fascista não tenha o apoio internacional que teve até agora.
Enquanto o Chile busca estabelecer uma democracia plena, Cid, aqui no Brasil nós seguimos nos retrocessos. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que a Constituição de 1988, abre aspas, tornou o país ingovernável, fecha aspas, e sugeriu um plebiscito para reformar a Carta Magna, como esse que aconteceu no país sul-americano. Você concorda com essa necessidade de se estabelecer uma nova constituinte pregada pelo parlamentar, Cid?
Olha, cada vez mais o governo Bolsonaro é dominado pelo Centrão, que de centro não tem nada. É o pessoal de extrema direita, que não todo ele, não necessariamente é fascista, como aquela base inicial do Bolsonaro, que eles chamam de bolsonaristas de raiz. Mas são os fascistas. O Centrão não é fascista, é corrupto e é de direita. E a Constituição de 88, quando o líder do governo na Câmara, esse deputado Ricardo Barros, diz que a Constituição de 88 tornou o país ingovernável, ele está guloso, ele está querendo mais vantagens para as classes dominantes, para os bancos, para as elites, as chamadas elites. E ele então está querendo também fazer um plebiscito para reformar a Constituição brasileira. Claro que ele quer aproveitar um momento que Bolsonaro ainda tem força e a extrema-direita ainda tem força para tentar instituir algumas normas ainda piores do que as atuais. Entende? De forma que, neste momento, essa proposta do Ricardo Barros, eu acho, enfim, não tem muito sentido. Quer dizer, agora, não tenha dúvida que esse vento de mudança vai chegar ao Brasil. Pode não chegar imediatamente, mas vai chegar. Não é um raio no céu azul o que aconteceu na Argentina, na Bolívia, no Chile. Esses ventos vão chegar aqui. E não será através dessa proposta do líder do Centrão, né?
Cid, o Jair Bolsonaro tem feito de tudo para tentar proteger seus familiares e amigos, e não é de hoje. A última do ex-capitão do Exército foi essa tentativa de interferir na Receita Federal, depois que as advogadas do Flávio Bolsonaro levantaram a tese de que dados do órgão teriam supostamente sido entregues para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para subsidiar as investigações desse escândalo das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual, que envolve também o ex-assessor da família, o tal do Fabrício Queiroz. O presidente da República teria pedido ao secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, para buscar informações a respeito, e parece que nada foi encontrado sobre esse suposto repasse de informações. A grande questão, Cid, é que o simples fato de Jair Bolsonaro buscar o Tostes Neto para ter acesso a informações sigilosas de um órgão de Estado é gravíssimo. Como é que você analisa todo esse imbróglio?
Anderson, o governo do Bolsonaro não é só um governo fascista e da extrema-direita, é também um governo de mafiosos. As ligações dele, de sua família, de seus filhos, com a milícia, que são a principal máfia existente no Brasil, estão aí à luz do dia. Quer dizer. E ele faz de tudo, sem qualquer escrúpulo, ele faz de tudo para proteger seus cupinchas. Seja os cupinches dentro da família, seja os cupinches milicianos. O que ele fez agora, utilizando organismos do aparelho do Estado para proteger seus filhos acusados de crimes, isso por si só daria margem a um pedido de impeachment. se a gente tivesse um outro Congresso não controlado pelo Centrão. Agora, o fato é o seguinte: essa questão toda vai se avolumando, quer dizer, cada vez mais ninguém sério e honesto pode ter dúvida que esse governo do Bolsonaro é um governo de milícias, governo de milicianos, que ele e sua família têm ligações próximas e muito íntimas com os milicianos. Resta saber como isso vai se desdobrar, entende? Para se blindar contra qualquer possibilidade de impeachment, o Bolsonaro foi cedendo terreno para o Centrão, que controla mais ou menos o Congresso. Com isso ele se blinda lá. Agora ele perde também aquele discurso supostamente contra a corrupção, que ninguém acreditou, né? Aquilo é uma balela, mas ele vai perdendo para alguns fascistas honestos, ele vai se desmoralizando também. De forma que, como vai se desdobrar isso, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que estas eleições municipais, que vão se realizar agora, daqui a pouco mais de 15 dias, já vão mostrar um desgaste do Bolsonaro nos grandes centros. Entende? O candidato dele, aqui no Rio de Janeiro, o Bispo Crivella, está esfarelando. Entende? O candidato do Bolsonaro em São Paulo, e são os dois maiores centros, o Russomano está também esfarelando. Onde é que um bolsonarista vai ganhar numa capital importante? Eu não sei. Mas nas principais ele vai perder. Pode perder para a esquerda, no caso de São Paulo, com a candidatura do Boulos, ou pode perder aqui no Rio de Janeiro, para um segmento de direita, mas não bolsonarista. De maneira que é possível que esses ventos estejam mudando também. E é bastante possível que a eleição presidencial em 2022 se dê num novo clima, que não é o clima que marcou a eleição anterior.
E essa desavença que nós tivemos recentemente entre os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, em mais um episódio da rixa que existe na gestão federal entre a ala mais ideológica e os oficiais das Forças Armadas? Até quando, Cid, esses militares vão ficar engolindo o sapo desse pessoal que prega pela irracionalidade na administração pública?
Anderson, essa pergunta eu me faço também. Até quando os militares vão ficar engolindo o sapo desse pessoal que é irracional e é bandido, é miliciano? Entende? Eu sou filho de militar. Meu pai não era uma pessoa reacionária, embora não fosse esquerda, mas era um militar legalista, um democrata, etc. Ele já morreu. E às vezes eu penso que se ele tivesse vivo hoje, estaria profundamente desgostoso com o exército. Porque ele passou a vida dele no exército, era de família de classe média baixa, e, enfim, ao fazer concurso para a Academia Militar de Forças de Agulhas Negras, ele construiu a vida dele aí, entende? Morou em várias, como um militar em geral acontece com os militares, morou em várias cidades do país, etc. E gostava, ele tinha um amor pelo exército. Ficou muito decepcionado quando constatou que os dois filhos, que eram militantes de esquerda, foram torturados em quartéis militares. Agora, ainda assim, ele tinha um amor pelo exército, entende? E eu próprio não tenho qualquer tipo de preconceito contra militares. As Forças Armadas são um órgão de Estado, uma instituição que qualquer país soberano tem que ter, entende? De forma que não interessa a ninguém a avacalhação, a desmoralização dos militares brasileiros. Agora eles estão se desmoralizando ao ficar dependendo desse governo miliciano. E aí é preciso que se diga também, em certa medida está havendo uma compra de militares de alto escalão que mantém seus salários, ou seus soldos, suas aposentadorias, o que seja, entende? E ganham altos salários no Poder Executivo. Nunca na história do Brasil, nem no tempo da ditadura, tinha tanto militar em cargo civil, entende? Isso é um reforço brutal para as economias dessa gente, entende? E eu imagino que, espero que ainda haja militares incomodados quando vem o Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana, entende? É só sabujo, quer dizer, que ele não pensa nos interesses do país, ele está interessado em puxar o saco do Trump, Entende? Envergonhando inteiramente, não só os militares, mas o país. Até onde os militares vão engolir esse sapo, eu não sei, quer dizer, eu não tenho informações de cocheira, como se diz. Agora, eu espero que haja gente incomodada nas Forças Armadas. Ou então, realmente, estamos muito situação muito pior do que imaginamos, que esse pessoal já realmente teria entregado os pontos e está interessado só em melhorar seus contra-cheques. Quer dizer, mas essa tua pergunta, até quando eles vão engolir o sapo desse pessoal, do Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos milicianos, eu não sei. Agora, não deve ser uma coisa agradável, pelo menos para alguns militares, ver generais que, mesmo que sendo conservadores, sendo de direita, são caras que estão sendo humilhados pelos milicianos, com esses moleques, filhos do Bolsonaro, e generais com toda uma carreira respeitável, enfim, nas Forças Armadas, sendo humilhados, sendo atacados, sendo achincalhados por essa gente. Quer dizer, sei lá, eu não consigo ver como pessoas que seriam amigas do meu pai, digamos, aceitariam esse tipo de coisa.
Falando um pouco agora sobre eleições municipais, Cid, o Instituto Datafolha divulgou o resultado da sua segunda pesquisa de intenções de votos na última semana, e algumas tendências parecem que estão ficando cada vez mais claras. O Eduardo Paes se consolida definitivamente na liderança da corrida pela prefeitura, e ao que parece apenas aguarda a definição de quem ele enfrentará no segundo turno. E é aí que fica a dúvida, porque o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, a Marta Rocha, do PDT, e a Benedita da Silva, do PT, estão ali embolados na disputa pelo segundo lugar. Como é que você observa essa disputa aqui no Rio com base nessa pesquisa do Datafolha, Cid?
Olha, a situação no Rio é difícil, é muito difícil. Eu respeito muito a Renata Souza, mas eleitoralmente é uma candidata muito fraca. Aliás, o candidato natural seria o Freixo. É uma pena que ele não tenha querido concorrer. E quando você não escolhe o candidato natural numa eleição, você paga um preço. Já dizia um amigo cientista político e militante, o Léo Lins, que de vez em quando vem aqui no Faixa Livre. A Renata não tem envergadura para poder disputar. Essa é a verdade. Você tem o Paes, que seria, digamos, uma direita mais civilizada, mas um cara que também estava junto com o Cabral o tempo todo. Ele agora tenta se descolar, mas naquela farra dos guardanapos lá em Paris, ele foi naquele trem da alegria. E é um cara de direita, não é? Não tem dúvida. Ele não é um fascista, o Paes, mas é um cara de direita. O Crivella, não vou nem falar, quer dizer, ainda bem que ele está se esfarinhando. A Marta Rocha nunca foi de esquerda, cá para nós. A trajetória dela, ela pode ser uma boa pessoa, mas a trajetória dela na Alerj nunca mostrou posições de esquerda. É pessoa conservadora no plano de costumes e que votou sempre com a polícia, com a bancada da bala. Essa é a verdade. Entende? Eu tenho uma relação pessoal amigável com a Marta, mas ela não é uma pessoa de esquerda, francamente. A Benedita, esse negócio da ligação com igrejas evangélicas é um troço complicado também. Ela votou a favor de perdoar as dívidas das igrejas aí. É impressionante, quer dizer, não dá. Essa mistura de religião com política não dá certo. Religiosos podem fazer política como qualquer cidadão. Agora, essa mistura de começar a votar a favor de igreja, por isso, igreja tem que começar não só a pagar as dívidas, como pagar imposto. O que os religiosos fazem, pastores, bispos, padres, etc., eles não, os imóveis não estão em nome pessoal, os carros não estão, porque se tiver um carro no nome da igreja, não paga imposto. O imóvel não paga, a casa do cidadão, ele bota no nome da igreja e aí não paga IPTU, já não paga IPVA. Enfim, é uma vergonha isso. De forma que tá difícil escolher um candidato, entende? A melhor é a Renata, mas aparentemente não tem chance, entende? E os demais, é de se lamentar que o que o Freixo não tenha querido concorrer. Ele ganharia essa eleição. Ele ganharia essa eleição e seria muito importante ter uma dobradinha Freixo no Rio e Boulos em São Paulo, que pode ganhar a eleição. Isso ajudaria muito a mudar o quadro político no país, entende? É, mas o quadro no Rio é um quadro difícil mesmo. Já em São Paulo, eu estou muito otimista. Eu tenho conversado com o Guilherme Boulos e com a Marta, com a Erundina, que, aliás, mandou um abraço para ela. Ela teve a gentileza de me ligar ontem, porque era meu aniversário, para dar os parabéns. Eu adoro a Erundina, é um caso de amor. E conversamos muito. E ela está muito animada, muito animada. O Boulos também está muito animado com a campanha. É, pode ser que não vençam, mas essa campanha vai deixar uma marca importante numa cidade fundamental. E uma cidade é bem conservadora. Então, uma candidatura de esquerda, que não está escondendo suas posições, está se afirmando lá, e se chegar ao segundo turno, vai fazer uma lenha. Vai fazer uma lenha, porque aí é tempo igual, vai ter debate um contra o outro e tal. Vai muito melhor. Eu estou muito esperançoso com a situação em São Paulo e lamento muito que no Rio de Janeiro o Freixo não tenha sido candidato.
Eu te confesso, Cid, que algumas coisas me incomodam demais nessas candidaturas da dita esquerda. A Marta Rocha se utiliza do fato de ela ter sido delegada de polícia para tentar atrair os votos dessa centro-direita mais identificada com o discurso do bolsonarismo. Já a Benedita da Silva traz consigo toda aquela herança petista de ter estado ao lado de figuras como Antony Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão. Isso sem contar que foi a Benedita que trouxe o tal do pastor Everaldo para a política aqui no estado. Já a candidatura da Renata Souza parece que não decolou, ainda que ela tenha conseguido subir um pouco seu percentual de intenção de votos na última pesquisa. Eu queria saber qual é a sua impressão dessas candidaturas do campo progressista há pouco mais de 2 semanas das eleições, Cid.
É, de certa maneira eu já respondi isso na pergunta anterior, né? É, esse slogan da Marta, chama delegada, francamente, é de lascar. E ela nunca votou contra a bancada da bala no, na Alerj, entende? Sempre votou contra reivindicações dos policiais, mesmo que não fossem reivindicações republicanas, entende? Ela votou, inclusive, no Frazão para o Tribunal de Contas, quer dizer, um notório matador, miliciano e tal. Acho até que está preso agora, entende? A esquerda toda não quis votar no Frazão, pelo menos parte da esquerda, e ela votou. Então, a Marta, não dá para confiar na Marta do ponto de vista das posições políticas dela, embora ela seja uma boa pessoa. A Benedita é aquela história, teve com o Garotinho, Cabral, Pezão, e, aliás, ela é a mãe política do pastor Everaldo, que está preso agora, que é um dos piores, umas piores figuras da política fluminense e nacional. E a Benedita agora, recentemente, de novo, mostrou que sua ligação com a igreja dela é mais forte do que com as posições políticas do seu partido. De forma que ela votou para se anistiasse as dívidas das igrejas, tá? Que é um troço, é o fim da picada isso, entende? Eu respeito muito religiosos, determinados religiosos, tem muito pessoas que são sinceramente religiosas, eu não sou religioso. Agora, eu não posso respeitar pessoas que fazem política usando a religião e que têm seus passos na política guiados pela sua religião. Acho que religião é um departamento e política é outro departamento. Então, realmente, é uma situação difícil. É uma situação difícil.
Os resultados dessas pesquisas, Cid, só me fazem lamentar o fato de a esquerda não ter conseguido construir uma candidatura com capacidade de disputar a prefeitura com o Eduardo Paes. Esse nome era o do Marcelo Freixo, mas ele acabou desistindo pela falta de alianças. Evidente que não dá mais para chorar sobre o leite derramado, Cid. Mas você acha que foi a decisão certa essa do Freixo?
Pô, Anderson, já está claro a minha discordância com a decisão do Freixo, né? Eu acho que esta eleição era uma eleição que precisava de uma candidatura de esquerda forte. E esse nome, no caso do Rio de Janeiro, seria o Freixo. Eu lamento muito que ele. É uma decisão pessoal, enfim, ele tem o direito de tomar decisões que queira, pessoalmente, mas eu lamento muito. Está fazendo falta um candidato como o Freixo nesta eleição. Vamos ver onde é que a gente vai parar, né? É, com o Freixo aqui, ganhando a eleição, provavelmente ele ganharia a eleição. Ainda mais depois que surgiram coisas, as contas do. Os bens do Eduardo Paes estão bloqueados, etc. Vem mais à tona em época de campanha, ligações dele com Cabral e tal. A Marta, enfim, que é uma boa pessoa, mas ela foi chefe de polícia do Cabral. É que ela não desconfiou que o governador era o capo mafioso da maior quadrilha que já atuou no Rio de Janeiro. O que é que ela tem a dizer sobre isso? Quer dizer, ou ela percebeu, que todo mundo sabia que o Cabral estava roubando e era um enorme ladrão. A Marta sabia, não percebeu? Como é que é essa história? Quer dizer, sabe? Eu acho que ela deve essas explicações ao povo carioca. Entende? Ela não viu isso, não sabia, achava que não tinha elementos, etc. Entende? Por que que ela votou sempre com a bancada da bala? Enfim, tem um conservadorismo muito grande dela, como eu disse, do plano dos costumes e tal. Mas, enfim, é complicado. Então, eu lamento muito o Freixo não tenha topado se candidatar, porque mesmo que ele se elegeria com mais facilidade, mas mesmo que o Boulos não se eleja em São Paulo, a simples campanha dele, do Freixo no Rio e do Boulos em São Paulo, já ajudaria a mudar o quadro. Então, lamento, mas enfim, vamos em frente, não dá para ficar chorando sobre o leite derramado.
Cid Benjamin, eu quero te agradecer demais pela sua entrevista para nós aqui hoje no Faixa Livre e também queria te parabenizar pelo seu aniversário que foi comemorado na última segunda-feira. Parabéns para você, Cid. Muita saúde, sucesso e felicidade para você. Força nessa luta, meu amigo.
Bom, Anderson, quero reafirmar uma coisa que eu já disse, eu digo sempre que sou convidado para falar aqui no Faixa Livre, para conversar com vocês e com nossos ouvintes. Quer dizer, eu sou fã desse programa, já trabalhei nele cobrindo férias do apresentador Paulo Passarinho, que ele era o titular do programa. Eu cobri férias 2 ou 3 anos, eu trabalhava durante as férias dele como âncora. E acho que temos que multiplicar programas como Faixa Livre. E eu estou absolutamente à disposição de vocês. Então, um forte abraço para você e um beijo para as meninas aí, para a Celeste, enfim, todas elas. Tá bom? Até a próxima, então. Um forte abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.